Eu converso agora com o Rafael Baciotti, que é analista da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado Federal. Toda semana a gente tem essa parceria com a IFE para falar sobre os números da economia, os estudos e avaliar os impactos aí desse setor para o brasileiro. Rafael, obrigado por participar aqui do primeiro item. Eu já te começo te perguntando, o Banco Central divulgou o IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB. Você podia explicar para a gente o que esse índice significa, como a IFE pode analisar os dados divulgados?
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pelo convite. De fato, o Banco Central divulgou o seu índice de atividade econômica referente ao mês de julho. Na verdade, esse indicador ele compila algumas pesquisas de setores importantes da economia, como a indústria, o setor de comércios e de serviços. Na verdade, esse indicador ele tenta, em bases mensais, ao invés de uma vez que o PIB ele é trimestral, ele dá uma informação mais rápida para a gente saber como que a economia vem se comportando. Passado a divulgação do PIB do segundo trimestre, que mostrou sinais incipientes de melhora da economia, esse primeiro sinal que o Banco Central traz, na verdade, mostra as dificuldades da recuperação, da retomada aí, do ritmo de crescimento. O indicador mostrou uma queda na comparação com o mês de junho, refletindo principalmente o lado negativo do setor industrial. A gente tem observado que existe uma contribuição negativa para o crescimento econômico vindo do setor externo, principalmente com a queda das exportações para a Argentina. Então, isso é um risco importante para o desempenho do PIB brasileiro nos próximos trimestres, né, pois afeta, além da própria indústria de transformação, outros segmentos que estão associados aí a cadeia produtiva, né? Principalmente o setor de segmentos de transporte e comércio. Então, apesar de mostrar, na verdade, o número ele mostra uma contração aí da atividade econômica, então reforça essa dificuldade que a economia vem passando para voltar ao patamar pré-crise, né? A gente passou por uma recessão importante aí nos anos de 2015 e 2016, e o ritmo de crescimento ele vem, de fato, frustrando as expectativas do mercado. Né?
Agora, deixa eu te perguntar. Recentemente, o IBGE divulgou uns dados também referentes à economia e identificando uma melhora nos índices econômicos, no crescimento na área de serviços. E agora, a gente vê o IBCBR mostrando uma queda. Mas eles têm análises diferentes, né? Como é que a gente pode lidar com esses números assim? Porque se tem uma informação, a princípio, pelo menos para quem é leigo, contraditória. Mas o que significa exatamente isso?
Quando a gente está olhando para o índice do Banco Central, a gente tem que olhar as aberturas e a composição, né? Como eu expliquei na primeira pergunta, tem um vetor negativo do lado industrial afetado principalmente pela contribuição aí da crise na Argentina, né, que é um parceiro comercial importante para o Brasil. Mas, por outro lado, tem sinais, de fato, melhores aí no comércio, nos serviços. No fundo, o que a gente pode ver são sinais positivos, de fato, no próprio mercado de trabalho, né? No fundo, a taxa de desemprego continua em patamar elevado, mas o índice de desemprego ele vem caindo em relação ao mesmo período do ano anterior, como mostram as pesquisas de mercado de trabalho do IBGE. A ocupação, de fato, segue crescendo, ainda que concentrada no setor informal. Os dados do Ministério da Economia, do Cadastro de Emprego e Desemprego, que mostra o emprego formal, mostra, de fato, uma melhora. E também a gente tem uma informação importante, que são pessoas que estão desalentadas, aquelas que estão fora do mercado de trabalho. Esse número de pessoas vem caindo também frente ao mesmo período do ano passado. Então, mostrando que elas estão acreditando, de fato, que podem encontrar algum emprego no mercado de trabalho. Então, tem sinais mistos, né? De fato, no comércio, nos serviços, de alguma forma, refletindo esses sinais de melhora no mercado de trabalho, na indústria, sendo afetada por questões externas, né? Não só a Argentina, mas também tem uma dinâmica de crescimento muito mais baixo de maneira global, né, com riscos aí relacionados à guerra comercial, né, dos Estados Unidos e China, riscos associados à saída do Reino Unido. Então, assim, tem uma série de fatores. Então, a gente tem que olhar, sabe, desagregar essas composições, né? Então, o índice é agregado, então a gente consegue olhar para ter uma ideia mais clara da evolução da atividade para sua abertura. Mas, na verdade, o que a gente vê é um ritmo bastante lento ainda. Os sinais são incipientes de melhora no mercado de trabalho, mas, assim, de maneira geral, a atividade vem reagindo de maneira bastante, bastante gradual, né? Então, as expectativas, por exemplo, para o PIB desse ano, que caminhavam ao redor de 2,5% na pesquisa Focus do Banco Central, que compila as expectativas, elas estão mais próximas de 0,87%, como divulgou hoje também em seu relatório o Banco Central. Então, é um crescimento bastante, bastante lento e requer uma série de fatores de estímulo aí para a economia voltar a crescer, né?
Pois é, e aí, com esse crescimento lento, o governo lança mão de algumas alternativas para estimular a economia. A gente teve aí na sexta-feira passada o início dos saques do FGTS. Como você avalia, como a IFE já estudou isso, já apresentou relatórios em relação a esse impacto do saque do FGTS na economia, qual é a expectativa?
Foram várias medidas anunciadas pelo governo no âmbito do FGTS, dentre elas foi a liberação do saque imediato de até R$500 por conta ativa e inativa. Na nossa avaliação, isso pode gerar um efeito relevante na economia no curto prazo, já a partir do terceiro trimestre, né? Então, o IBCBR, por exemplo, dá esse sinal incipiente da dinâmica da atividade no terceiro trimestre. O saque do FGTS pode, de fato, ajudar, ainda que de maneira moderada, o PIB aí, nos próximos trimestres, né? Então, por que o efeito é importante? Primeiro porque a injeção de recursos no sistema econômico é muito grande, é da ordem de 28 bilhões em 2019 e 12 bilhões em 2020. Então, só para a gente ter uma ideia de magnitude, esse valor disponibilizado equivale a algo como 20% da massa de rendimentos. Então, é um volume bastante significativo. E são basicamente dois potenciais efeitos, né, que devem ser esperados. Em primeiro lugar, um aumento direto no consumo, né, de forma a estimular a demanda agregada, a utilização desse recurso para consumo. E, por outro lado, a redução do endividamento das famílias, uma vez que uma parcela desses indivíduos deve optar por reduzir ou eliminar a dívida, né? Limpando aí o seu nome no serviço de proteção ao crédito. Então, isso pode gerar, de fato, um efeito também indireto sobre o consumo, né? Uhum. Então, o efeito é bastante forte. Nas nossas contas, a gente publicou esses números no nosso relatório de acompanhamento fiscal de agosto, para quem tiver interesse. Na verdade, a gente também detalha um pouco mais a medida e apresenta os efeitos, né, de curto prazo. A gente estima que o PIB pode aumentar em até 0,26 ponto percentual em 2019 e 0,59 ponto percentual em 2020. Então, o que isso significa é que se a projeção para o PIB em 2019 estiver em 1%, ela poderia subir para 1,26% devido aí ao impacto potencial dessas liberações. É claro que existem os riscos que eu mencionei, como associados à desaceleração internacional, do crescimento global, a crise na Argentina, que de alguma forma pode limitar, né, esse impulso aí para a atividade econômica.
Tá certo. Rafael Baciotti, analista da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado, eu agradeço a participação aqui no primeiro item, um grande abraço e semana que vem a gente volta com mais uma análise aí sobre a economia no Brasil. Obrigado.
Obrigado, Pedro.